Amém.
Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Jesus Cristo é o nosso Senhor.
Amém.
Em espírito e em verdade.
Amém.
Graças a Deus.
Amém.
Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 4, aquele trecho da mulher samaritana, bem conhecido dos irmãos. Que o Senhor possa se revelar para nós aqui, de uma forma nova, de uma forma viva, e possa saciar a nossa sede. Porque esse é um capítulo que fala de sede, sede na alma, e aquele que pode nos satisfazer. Amém? Então, vamos fazer assim, eu vou lendo os versículos, e à medida que nós formos lendo, eu vou comentando, amém? Vamos abrir então o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Quando, pois, o Senhor já saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, aqui nós vemos o seguinte, Jesus estava com o ministério dele, João Batista tinha outro ministério, aí é o seguinte, Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando mais discípulos que João Batista. E os fariseus, ó, de olho. Aí o Senhor falou, bom, não chegou minha hora ainda. Então, Jesus saiu dali, saiu daquele foco de atenção negativo dos fariseus, e dali ele saiu da Judeia e foi para a Galiléia. Certo? Temos que saber os problemas que enfrentar. Bem, não estava na hora de Jesus enfrentar esse problema. Ele ia enfrentar os fariseus, mas não era o momento. Que o Senhor nos dê sabedoria para saber o que enfrentar e quando enfrentar. Tem hora que é hora de se retirar. Jesus se retirou aqui. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário mesmo? Era? Aí eu fui pesquisar, sim, tinha outros caminhos. Tinha outro caminho da Judeia para a Galiléia. Sabia que tinha outro caminho? Tinha. Você olha o mapa assim, ó, tem outro. Mas Jesus entendeu que era necessário passar por Samaria. Acho que você entendeu o recado aqui, né? Jesus era obrigado a passar por você? Jesus era obrigado a fazer isso? Não, mas ele quis. Um dia ele falou, vou passar lá. Vou passar lá perto do João Lima. Vou lá visitar o João Lima lá. Você, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele escolhe quem quiser, e eu não sei por que ele me escolheu, ele te escolheu.
Amém?
Isso a gente nunca vai entender. Nós não merecemos a escolha de Deus. Isso é graça. Mas ele resolveu passar um dia na tua vida. Ele achou que era necessário. Então, ele nos quis. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A motivação do nosso amor é o amor dele por nós. Ele que deu o primeiro passo. Graças ao Senhor. Então, ele entendeu que era necessário passar por Samaria, porque lá tinha uma alma sedenta, tinha alguém para salvar. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó era um poço, tá? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, mais ou menos. Sabe o que me toca nesse versículo? Jesus estava cansado. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque Jesus era gente. Jesus, ele era 100% filho de Deus e 100% filho do homem. Jesus estava cansado. Você está cansado? Você está cansado hoje? Sabadão cansado? Jesus sabe o que é estar cansado. E só por isso, ele pode te consolar. Porque ele cansou. E por estar cansado, faminto, sedento, ele pode consolar os famintos, os sedentos e os cansados. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus cansou, irmãos. Jesus chorou. Ele foi gente como a gente. E só por isso ele pode nos salvar e nos consolar. E o versículo 7, Jesus estava lá, né, encostado na fonte, ele sabia muito bem o que estava para acontecer. Nisto vem uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, viu, ele estava com fome também. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja só, o Senhor educadamente pediu água para ela, e ela já botou um muro ali. Como assim? Você é judeu? Eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher. Nós nem deveríamos estar conversando aqui. Bom, mas por que que ela foi assim? Por que que ela falou assim, hein? A gente tem que entender um pouco da raiz histórica aqui. Samaria, lá atrás, bem antes de Jesus, um rei chamado Onri deu o nome para a parte norte do reino de Israel de Samaria, tá? E os anos passaram, e em 721, 722 a.C., a Assíria invadiu ali, a parte norte de Israel, portanto, tomou Samaria, levou um monte de judeu embora, mas deixou uns lá, uns remanescentes lá. E por política de guerra, os assírios tinham o hábito de colocar estrangeiros lá no lugar onde eles ocupavam, para misturar as raças, as culturas e enfraquecer eventuais represálias, certo? Então, o que aconteceu ali? Claro, os samaritanos, judeus, se misturaram com o povo pagão que estava ali. Se casaram, tiveram filhos, a cultura, a religião e a política misturou. Ok? Tanto que os samaritanos, eles tinham um monte próprio para adorar a Deus, o monte Gerizim. Eles não iam mais para Jerusalém. Eles não desciam mais para Jerusalém. Eles ficavam ali, no monte Gerizim, para adorar Deus da maneira deles. Só que todo aquele povo que foi levado cativo, voltou para Israel. Ocuparam a parte sul e passaram a odiar os samaritanos. Por quê? Porque eles se misturaram. Certo? Então, eles eram chamados de cães, eles eram chamados de mestiços, eles eram politicamente incorretos aos olhos dos judeus puros. E isso estava bem nítido aqui, certo? Judeus não conversavam com os samaritanos e vice-versa, bom. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Jesus toca a conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele veio para derrubar a parede de separação. Amém. Aí em Colossenses, Paulo fala. Ele veio para derrubar a parede de separação entre gregos, bárbaros, judeus, gentios, citas, escravos, livres, porque hoje Cristo é tudo em todos.
Amém.
Então ele já estava dando mostras para aquela mulher, falando, olha, tudo bem, você pode ter preconceito comigo, mas da minha parte, minha filha, a parede caiu. Então Jesus continua a conversar com ela naturalmente, sem se abalar. Esse é o nosso Senhor. Você já colocou uma parede entre você e Deus? Seja lá qual for o motivo, aqui o motivo dessa mulher era étnico, era histórico, era racial. Qual que é o seu motivo? Qual que é o seu muro? Olha, irmãos, o Senhor vem para derrubar qualquer muro de separação. Ele é tudo em todos. Bom, então o versículo 10 diz assim, replicou-lhe Jesus. Então Jesus continua a conversa com ela. Minha filha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então vamos lá, quando o Senhor fala assim, me dá de beber, sabe o que ele está fazendo? Ele estava sendo muito inteligente. Ele estava colocando o controle da situação na mão da mulher. Certo ou não? Ele fez ela pensar que ele precisava dela. Concorda ou não? Eu é que estou com sede, né? Eu preciso dela. Eu é que preciso dela. Ela que tem o balde, ela que vai acessar esse poço aqui e me dá de beber, né? Ela caiu. Porque, na verdade, era ela que precisava dele. Certo? Ele deixou ela mais confortável ali, como dona da situação aparente. Para ela pensar que estava no controle de tudo, para depois ele tomar as rédeas da situação. Você já, os que são casados aqui, já passaram por essa situação, a mulher está lá cozinhando ou fazendo qualquer coisa, aí o marido fica, tá errado, tá. Aí a mulher vira para o marido e fala assim, então faz você. Certo? E o homem não sabe nem quebrar um ovo e fica lá, pé. E aí a mulher fala, então faz você. Então vai, assume as rédeas aqui. Assume as rédeas aqui, o homem... melhor você mesmo. Foi mais ou menos o que Jesus fez com ela. Deixou ela sentir que estava ali no comando. Mas aí depois soltou. Se você soubesse quem eu sou... O papel inverteria aqui. Não seria eu que estaria te pedindo. Você me pediria. Esse é o ponto aqui. Quem está no trono hoje? Quem está falando o que tem que fazer para quem? Quem está no controle da situação? É você que está falando para Jesus, como se Jesus precisasse de você. Jesus precisa de você? Não, Jesus não precisa de você porque ele é perfeito. Nós precisamos de Jesus.
Amém.
Mas a gente demora para ver isso. Certo? No controle da minha vida, eu que dou as cartas, eu que dito o ritmo, eu que tomo as decisões, e Jesus lá. Então faz você. Então faz você. Vamos ver, então assume aí. Só que essa mulher... assumiu a vida dela. Até esse dia, a mulher tinha as rédeas da vida dela. E a vida dela estava um caos. A vida dela estava de cabeça para baixo. Como está a sua vida hoje? Se a resposta for bagunçada, um caos, é porque você está achando que Jesus precisa de você. Nessa noite, entretanto, o Senhor quer sentar no lugar dele, que é o trono da tua vida. Nós precisamos de Jesus.
Amém.
Porque só Ele tem a água da vida.
Amém.
Aí, versículo 11. Claro que a mulher não está entendendo nada. Até aqui ela não estava entendendo nada esse assunto. 11 diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha só, não julgue a mulher. Jesus estava falando de algo espiritual. Ela estava aqui. Jesus estava oferecendo para ela uma água viva, algo de peso eterno, e ela estava preocupada com balde. Entendeu? Jesus estava falando de água viva, vida eterna, satisfação plena, e ela, mas o balde, o poço é fundo, e o balde não sei o quê. Enquanto Jesus está falando coisas celestiais, nós estamos preocupados com balde, irmãos. Nós estamos preocupados com, mas o poço é fundo, isso aqui. Jesus está em outra dimensão, falando coisas celestiais para nós, querendo coisas superiores para nós, mas a nossa mente limitada está aqui, olhando para o balde, para a profundidade do poço, e Jesus chamando a gente para o alto. É por isso que tem um versículo na Bíblia, Romanos 12, 2, muito importante, né? Que ele fala assim, que para você experimentar a vontade de Deus, você precisa renovar sua mente. Se você quiser experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se quiser entender Deus, a gente precisa renovar nossa mente. Senão ele vai estar falando de vida eterna, e nós vamos estar falando de balde. Enquanto nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos continuar vivendo uma vida pobre, seca e triste. Mas o Senhor, como Deus maravilhoso e misericordioso, continuou chamando a mulher, conversando com a mulher, tirando os véus da mulher. Vamos lá, versículo agora, nós estamos no 12. Aí ela começa assim, acho que talvez tenha caído um véu aqui, vai. Talvez tenha caído pelo menos um véuzinho aqui, caiu. És tu porventura maior do que Jacó? O nosso pai? Porque os samaritanos, irmãos, eles preservavam o Pentateuco. Os livros de Moisés, eles desprezavam todo o resto, mas o Pentateuco, os patriarcas, eles conheciam, então ela sabia de Jacó. Então perguntou para Jesus, você é maior que Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? É impressionante como Jesus mantém calmo, né? Ele se mantém calmo, ele não chuta o nosso balde. Ele fica calmo, ele mantém a conversa. Esse é o nosso Deus, ele não desiste da gente. Da nossa ignorância, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa incredulidade. Entendeu? Ele deixou ela dando a linha, ele vai atrás. Ele vai por onde ela está. Ele se deixa guiar por ela. 13, afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água, qual água? Qual desta? O que é desta? Água do poço. H2O. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Então, veja que o poço nessa história, ele tem um sentido figurado. Do quê? De todas as fontes de prazer que o mundo oferece. O poço de Jacó aqui é uma figura do mundo. E aqui, irmãos, tem vários departamentos. Certo? Tem alta cultura. Não, eu sou um cara fino, eloquente. Eu só gosto da alta cultura. É poço de Jacó. E tem o mais vil dos pecados. É água do mesmo jeito. É as pessoas procurando uma fonte, uma água, para preencher o vazio. Aí Jesus fala, essa água aí, se você tomar, você vai voltar a ter sede. Aí vem o 14. Aquele porém. Irmão, aquele porém. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que Jesus dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Será nele. A água é dentro. O poço é fora, mas a água de Jesus é dentro. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas afinal, que água é essa? Essa mulher já devia estar subindo pelas paredes. Meu Deus, essa água. João 7,37 fica mais claro para nós, né? Também é um trecho bem conhecido de nós, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Vamos ler, irmãos? Vamos ler do 37 até o 39. No último
dia, o grande dia da festa,
isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha o 38. Do seu interior fluirão rios de água viva. O 39 diz, isto o quê? Essa água. Isto ele disse com respeito ao?
Espírito.
Com respeito ao?
Espírito.
O que é a água viva, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. A água que o Senhor estava oferecendo para ela era o Espírito Santo de Deus. Era a vida de Deus. Era o próprio Deus. Essa mata a sede. Essa resolve, em definitivo, o problema da sequidão da alma do homem. O Espírito elimina, então, essa frustrante sede da alma. E mais, hein? Ela te transforma numa fonte. Isso mesmo. Você passa a ser uma fonte. De onde as pessoas podem beber. Do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito é tão maravilhoso que ele nos sacia e sacia a sede das pessoas ao nosso redor. Graças a Deus. Acho que caiu mais um véu dela aqui. Versículo 15 de João 4. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Ah, entendeu? Nem preciso vir aqui a buscá-la. Não entendeu. Ela não entendeu ainda. Ela ainda pensava que o Senhor estava oferecendo uma H2O Plus para ela. Alguma água H2O tão especial, que ela ia beber assim e nunca mais ia ter sede física. Ela era lenta, que nem você e eu. E isso não tem a ver com ser inteligente ou não, viu? É? Não. Se você voltar um capítulo, com quem Jesus está conversando? Nicodemos. O que o Senhor fala para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que Nicodemos entendeu? Oh, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? E ele era o mestre da lei. Ele era muito mais inteligente, muito mais culto. E ele nem entendia bulhufas. Aí Jesus falou, Nicodemos, você é mestre da lei, você não entende essas coisas. Né? Com Nicodemos ele foi um pouquinho menos paciente, porque afinal ele era um mestre. Mas aqui, irmãos, cheio de amor com a mulher, ela achando que ainda era uma água física, e o Senhor continua a falar. Esse capítulo é enorme, porque ela não entende, e o Senhor nos ama. O capítulo da tua vida é enorme. As misericórdias do Senhor têm que se renovar cada manhã para nós. Porque a gente não entende o Senhor. E aí todo dia a gente levanta e o Senhor fala com a gente.
E aí no final do dia ele fala, não entendeu nada ainda, vamos para outro dia. Vira a página de novo e o senhor continua falando. Ah, ele entendeu que era H2O, não era, era o meu espírito. E o senhor continua falando. Ah, eu estou falando de vida eterna, ele está falando de balde. Continua a nossa história. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Aí o Senhor vai na veia. 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Ah, chegou. Ele foi, né? Ele foi ali, cheio de amor, cheio de paciência. Só que é o seguinte, o evangelho de Deus é amor, mas é justiça. Não tem como o Senhor avançar se nós não trouxermos o nosso marido. Aí ela responde no 17. O que fala lá? Ao que lhe respondeu a mulher, devia ter coçado a cabeça, não tenho marido. Ela foi lisa aqui, hein? Mas não passa Jesus para trás, né, irmãos? Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, quer mais? Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Como ele foi doce, ela mentiu para ele. E ele conseguiu encontrar a verdadinha ali, né? Ah, tudo bem, filha, você não tem mais marido, né? Você está no 6º, né? Mas não é teu marido. Vamos fazer de conta que não é. Vamos fazer de conta. Eu continuo te amando, você está no 6º marido. Mas é o seguinte, você tem que trazer ele aqui. O que é o marido? O marido é a representação de tudo aquilo que bloqueia a tua vida. Que impede de você entender o Senhor. Que impede de você desfrutar da água viva. Que impede de você desfrutar do Espírito de Deus. Esse é o marido. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma situação. Qual que é o teu marido? Nessa noite o Senhor está perguntando, qual que é o teu marido? Traz teu marido. Se você não trouxer o marido, se você não trouxer para a luz o que está nas trevas, como que nós vamos avançar, irmãos? Como que nós vamos conhecer o Senhor melhor? Como nós vamos entender a vontade dEle, o que Ele está falando para nós, se a gente mantém lá escondidinho o nosso marido? E a partir daqui, as coisas começam a ficar mais claras para ela. Então, olha o 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Opa! Já não era só mais um homem judeu, ironicamente maior que Jacó. Não, agora eu estou falando com um profeta. Os véus estavam caindo. Ah, o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Mais ou menos assim. Falando em água viva, Senhor, o que o Senhor acha de onde eu devo adorar? Aqui ou lá? Espera aí. A pauta era o teu marido, minha filha. Você está mudando a conversa. Ela foi o quê? Ela foi... Tem um nome, né? Evasiva. Ela quis mudar o foco, ela quis tirar o foco dela. E aí eu vou ler uma frase para os irmãos que marcou demais. Olha essa frase, irmãos. É sempre mais cômodo falarmos sobre uma verdade elevada do que sobre uma verdade angustiante. É sempre mais cômodo falarmos de verdades elevadas do que uma verdade angustiante. Quando você fala de verdades elevadas, você tira o foco de você. Mas, quando você tem que trazer o seu marido, minha filha, aí a luz está em você. Você é mais exposto. O que ela tentou fazer? Vamos falar de verdades elevadas. Vamos falar de adoração, monte aqui, monte Y, monte X, onde é melhor. E você acredita que o Senhor vai na dela? O Senhor não volta no assunto do marido? Mas o Senhor é demais. Se fosse o Senhor, eu ia falar, volta aqui. Pera aí, minha filha. Você tem que resolver esse problema. Descarregar nela. Aí o Senhor fala, tá bom, você quer falar sobre monte? Vamos falar sobre monte, então. E aqui o Senhor aproveita, irmãos, e dá uma aula de adoração para nós. Que maravilha, né? A gente faz as nossas bagunças, o Senhor vai pegando tudo isso e transformando em ouro. Que maravilha, que misericórdia que o Senhor é, misericordioso. Veja só. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, viu como ele entrou na dela, vamos falar de monte então, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mulher, vem a hora em que nem neste monte, que monte? O Gerizim, o monte que os samaritanos adoravam. Nem em Jerusalém, lá no sul, não vai ter diferença nenhuma. Sabe o que Jesus veio fazer, irmãos? Jesus veio acabar com o onde. Não tem mais onde. Não tem mais onde. Não tem mais onde. Isso é libertador. Você não precisa ir até... Você pode acordar e adorar o Senhor.
Amém.
Não tem mais onde.
Amém.
Aquele papo que a gente conhece bem. Porque aqui na minha igreja, Deus tem um olhar especial para nós. Porque nós temos a revelação, blá, 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 blá. Porque aqui a gente já viu, porque aqui o nosso profeta, porque aqui a nossa revelação, a nossa doutrina, a nossa teologia, isso faz com que Deus tenha um olhar especial para o nosso grupo. Hã? Esse assunto já foi resolvido por Jesus há mais de 2000 anos. Não tem mais onde. Jesus veio para derrubar o onde. E a gente agarra o onde. A minha igreja é melhor, o meu grupo é melhor, o meu profeta é melhor. Meu Deus do céu. Eu estou falando para os irmãos, mas estou falando para os irmãos que estão na internet também, né? Eu vou falar para os irmãos que estão na internet agora. Se você está num grupo cristão que ama a Bíblia, que ama o Espírito de Deus, fique onde você está. Se, entretanto, você está num grupo em que tirou a Bíblia do centro, não dá mais liberdade do Espírito, sai daí. Sai daí. Para você ter liberdade para adorar o Senhor em espírito e em verdade.
Amém.
Graças ao Senhor, nós estamos num grupo cristão,
amém,
dentre muitos outros, mas nós estamos num grupo cristão, com seus problemas, claro, mas que tem a Bíblia como centro.
Amém.
O Espírito como centro.
Amém.
É o que eu falo. Não procure uma igreja mais perto da tua casa. Procure uma igreja mais perto da tua Bíblia.
Amém.
Se você achar uma igreja mais perto da tua Bíblia, vai lá. Reúne lá, que o Senhor vai te dar bênção sem medida, vai derramar a água, o seu espírito.
Amém.
Não importa o monte. Isso é libertador.
Amém.
Bom, aí, o 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus faz uma correção para ela. Porque ele está falando, ó, a salvação vem do judeu, sim. Ela achava que não. Mas vem a hora e já chegou. Graças a Deus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Aqui Jesus entra no clímax do assunto. Adoração. E eu li uma definição. Adorar é uma maneira de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Valor de quem? O valor do próprio Deus. Nós refletimos para Deus o que Ele é. Ele nos revela, por exemplo, que Ele é amor. O que a gente devolve para Ele? Amor. Isso é adorar. Não é nada nosso. É tudo dEle. Adoração é devolver para Deus o que Ele nos deu. Isso a gente faz de coração alegre, coração cheio. Outra coisa, adoração verdadeira. O que é uma adoração verdadeira? Espírito e verdade. Verdade e Espírito. Ou seja, a nossa adoração tem que ter calor no coração e luz na mente. Calor no coração, Espírito. Luz na mente. Verdade. Não, só Espírito. Eu só quero Espírito. Muita agitação, muito calor, certo? Muito zero fruto. Dura nada. Sabe por quê? Não tem verdade. Não, eu sou da verdade. Esse negócio de dizer se está o Espírito, não é comigo, eu sou da verdade. Entendeu? O que, que gera? Gera juízes, senhores da razão, senhores da verdade, senhores do saber. A adoração é no Espírito.
Amém.
E na verdade.
Amém.
Em Espírito, por isso você tem versículos como, por exemplo, alegrai-vos no Senhor. Agrada-te do Senhor. Você tem que ter alegria no Senhor. Você tem que ter prazer no Senhor. E isso você tem no Espírito. Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. Mas tem que ter verdade. Olha só, Romanos 10, 2. Romanos 10, 2. Diz o que lá? Porque Deus testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem zelo sem entendimento. Queima! Não entende nada do que está fazendo. Conhece gente assim? Tem Espírito, mas não tem verdade. A adoração equilibrada, a adoração verdadeira, tem Espírito, tem verdade. Então veja só, eu vou me expor aqui. Tem um hino que a gente canta baseado num salmo, que é o Salmo 24. Esse salmo diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E é mais ou menos esse. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi. Eu cantava lá, eu não entendia isso. Até dançava, não entendia o que eu estava cantando. Sabe o que está faltando? Eu precisava entender a verdade. Aí eu fui tentar entender o versículo. Aí eu fui pesquisar o versículo. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreveu esse salmo por quê? Primeiro, porque o Senhor o acompanhava em todas as batalhas. Era o Deus dos exércitos. Então, quando o exército judeu voltava para Jerusalém, a cidade inteira estava ali na porta para receber os soldados, para receber o general, para receber Davi, seus generais, seus soldados, os escravos, os despojos. Recebia, acolhia a procissão triunfante da vitória. Outros dizem que Davi escreveu isso quando a arca voltou para Jerusalém. Lembra que Davi dançou? Davi dançou, não dançou? Alguns historiadores judeus dizem que Davi escreveu esse salmo para celebrar a volta da arca, que era a presença de Deus, para o meio do povo. Ok? Mas mesmo assim eu falei, e eu com isso? Né, João? E eu com isso, porque eu não estou mais nenhum exército, a arca já não faz parte aqui, e eu com isso. Acontece que isso é um salmo profético também. Deixa eu te perguntar, quem é o Rei da Glória que venceu a morte?
Jesus Cristo. Opa, já começou a fazer sentido. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, ele entrou na glória. Ele foi recebido na glória. Os portais eternos se abriram para receber Jesus. Uau! Ele é o homem na glória. E ele foi recebido com glória nos céus. Mas você acredita que não para aí? Porque esse homem na glória, lá nos céus, vai voltar para a terra. E aí que entra eu e você, como que nós vamos recebê-lo? Nós precisamos levantar as nossas cabeças para receber o Rei da Glória. É um salmo que virou um hino, que quando a gente cantar, de hoje em diante, é: Senhor, volta logo. Eu quero que o Senhor volte, eu quero receber o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Então que o Senhor nos ilumine. Tem mais um trechinho aqui, que a mulher deixa o cântaro, irmãos. A mulher deixou o cântaro. O baldinho ficou para trás. Ela deixa o baldinho e vai para a cidade. Vocês não acreditam que eu encontrei, gente? Encontrei um homem que sabe tudo sobre a minha vida. Eu acho que ele é o Cristo. E ela leva uma cidade inteira para Jesus. Porque ela deixou o cântaro. Ela deixou as coisas dessa terra e foi adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos torne verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Jesus é o Senhor. Amém.